Todo mundo acordado? Tem dois livros aqui sobre perdão que, se você não tem, precisa ter, viu? O que os cristãos devem saber sobre a importância do perdão. Muito fininho, pequenininho, mas é muito forte. E junto o autor desse aqui é o John Arnott, lá da Igreja de Toronto, Canadá. E ele conhece o autor desse aqui, Perdão Total. É um livro fantástico sobre o assunto. E os dois se conhecem, né? O John Arnott foi na igreja do Kendall lá na Inglaterra. Tem testemunhos, não é só ensino sobre perdão. Ele conta da sua experiência pessoal. Os dois livros, inclusive o segundo, a esposa do Arnott fala sobre perdão para a mãe dela depois de muitos anos de cristã. E ela descobriu que não tinha perdoado a mãe realmente tinha feito coisas horríveis com ela. E ela conta sobre o processo. Então aqui não tem fórmulas, não tem aquelas coisas facinhas aqui. Ela conta como é difícil e como tem condições de perdoar, mas dentro daquele jeito que Deus quer. Então isso que tem causado muita transformação em vidas. A gente ensinou sobre isso uma vez aqui, quando estivemos aqui no curso. Sobre família, essas aqui são coisas preciosíssimas. Paternidade. A Bíblia fala que nós vamos chegar à unidade da fé. Todos chegaremos à unidade da fé. Sobre esse livro aqui, a igreja já chegou, porque eu nunca vi ninguém falar nada de discordar disso aqui. Então já tem uma concordância geral sobre o que é ser pai, a importância do pai, como o pai transmite Deus para sua família. Tem mais de 40 anos esse livro publicado, foi tirado de uma fita cassete, muito, muito importante. E aí, sete princípios de formação da família cristã. Quando meu pai tinha criado todos os filhos e nós chegamos em Jundiaí, São Paulo, os casais pediram para ele falar sobre como criar os filhos. Ele nunca tinha ensinado nada sobre isso até terminar de criar os dele. Seis, veio dos Estados Unidos para o Brasil em 64, criou seis, estão servindo ao Senhor e agora... Então, aqui não tem nada de psicologia, aqui é totalmente prática dele, princípios bíblicos. Foi baseado nisso aqui que os casais que fizeram esse curso, foi uns 3 meses que em Jundiaí, que começamos a escola cristã em Jundiaí, que tem lá agora quase 30 anos de escola, que foi começada pelos pais em conjunto para que os filhos tivessem um ambiente onde os filhos aprendessem os mesmos princípios, né? Não uma escola que catequizasse, mas uma escola que ensinasse os princípios. Primeiros dois princípios, que é o negativo e o positivo, muito importante, fundamental. Eu sempre digo que às vezes os casais de namorados conversam sobre nada que interessa. Depois, quando casa, enfrenta um monte de problemas que devia ter conversado antes. Né? A hora de discutir sobre como criar os filhos, né? Quando você já tem os filhos, o menino está berrando lá. Né? Porque aí as diferenças de opinião de como cada um foi criado vão aparecer. Então é muito importante, não precisa concordar com o autor, apesar de que são princípios que funcionaram mesmo. Mas não precisa concordar em todos os detalhes, você pode discordar. A questão é que o casal precisa ser unido na maneira que encara as coisas. Né? E ele fala que tem que ter fé. E fé não é aplicar a fé do outro, fé é ter a sua fé. Né? Então é muito importante, é um livro que tem causado muita transformação de vida. E aqui tem dois assuntos aqui que tem um pouco de ligação com o que nós vamos falar, o sangue e a ceia. Infelizmente não tem muitos, acho que tem só 5 livrinhos aí. Mas nós vamos falar um pouco sobre o sangue de Jesus hoje, o sangue e a ceia, muito importante. E essa apostila visão, panorâmica da Bíblia, na última parte fala as três testemunhas, que é a água, o Espírito e o sangue. Também muito importante dentro do assunto que nós vamos estar tratando o resto dessa semana. Então vamos pegar onde nós paramos ontem. Abre comigo em Apocalipse capítulo 7. Nós terminamos ontem com Apocalipse 5. Vamos para Apocalipse 7. Essa água aqui já era do professor anterior, acho que era, né? Apocalipse 7, versículo 9. Vamos pensar no contexto do que nós ouvimos ontem, né? No contexto que nós vimos ontem sobre a pergunta de Deus, o clamor do coração de Deus, desde que ele procurou Adão no jardim e não achou, e por todo o Velho Testamento ele grita: por que razão eu vim e ninguém apareceu? Por que eu chamo e ninguém se candidata? Por que não tem uma pessoa da raça humana para atender meu chamado? Depois ele começa a falar assim: então, já que não tem ninguém, o meu próprio braço vai trazer salvação. Ele desnudou seu santo braço. E aí depois: mas quem entendeu quem era o braço do Senhor? Porque o braço do Senhor não veio com aquela força, com aquela coisa exterior, aquele reino de fora. Aquele braço veio um homem humilde, desprezado, sofrido. Como que pode ser o braço do Senhor? E no entanto, quando nós chegamos no Apocalipse, fala: quem pode abrir o livro que está na mão de quem está no trono? E ele chora muito. Aí ele diz: não temas, que o leão da tribo de Judá venceu. E aí ele vai olhar, tem o cordeiro como tendo sido morto, que é Jesus na cruz mesmo. Então a visão do reino de Deus, a solução da humanidade, é o rei pregado na cruz, porque ali Deus acabou com essa semente maldita, que é orgulho, independência de Deus, querer ter razão, querer merecer, querer ter alguma coisa de se orgulhar. Quando Jesus morreu na cruz, ele não precisava, ele não tinha essa maldade nele, ele não tinha essa raiz satânica nele, né? Satanás não era filho de Deus e quis ser. Jesus era filho de Deus e desceu da glória e se tirou a coisa que tinha, né? Então Jesus não quis alcançar e pegar uma lasquinha da glória de Deus. Ele tinha a glória de Deus, tinha tudo, e ele se desfez de tudo. Então Jesus não tinha orgulho, mas ele tirou até o que tinha e o que ele tinha direito de ter. Entendeu? Então, com essa ação, ele é o braço do Senhor que traz a semente do reino de Deus sobre a terra, desfaz aquela semente maldita do conhecimento do bem e do mal e volta novamente a ter uma semente pura e santa que vai funcionar. Então, João chorou, mas o ancião falou: não chores, porque tem um da raça humana que conseguiu. É o braço de Deus que se tornou homem. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra conseguia, mas ele conseguiu. Ele desceu do céu para a terra, nasceu aqui, sofreu aqui, morreu aqui. Então ele tem direito. Aí tem aqueles louvores que nós falamos juntos ontem, né? É, assim, não, porque o louvor de capítulo 4 é para Deus: santo, 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 é para Deus. Mas no 5 é para Jesus, né? Não é para o que está sentado no trono, é para quem pegou o livro de quem estava sentado no trono. Assim, é o braço de Deus. Então, por que ele falou: digno és de tomar o livro? Por que ele é digno? Porque compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes. Então, para Jesus estar bem com o Pai, ele não precisava ter descido da glória. Podia ficar lá, porque estão desde a eternidade, não há necessidade, não há problema. Ele não tinha problema. Ele não tinha alguma coisa errada nele que precisava de ser consertado. Mas ele desceu da glória, ele foi Deus desnudando o seu braço e veio para a terra para comprar para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, ele veio limpar a nossa barra, não é verdade? Ele veio para representar a raça humana. Ele veio para deixar de ser o unigênito, para ser o primogênito. Ele veio para abrir o caminho para milhares e milhões de pessoas. Por isso ele é digno de abrir o livro. Então toda a história da humanidade, toda a história do mundo, é apenas a moldura desse quadro central. Ou seja, na eternidade ninguém vai ficar falando de fulano, ciclano, ciclano, não. Vai ficar falando de Jesus, porque ele é o cordeiro, ele é a imagem central do quadro. A gente só é enfeite das beiradas, certo? Ele que é o central. Pode falar de Moisés, pode falar de Paulo, pode falar de grandes homens da história, né, que fizeram grandes coisas, mas tudo que todo mundo fez só foi graças a Jesus. Então, nós somos troféus da vitória dele, certo? Nós somos provas de que Deus procurou e não achou ninguém. E depois ele achou um, que é o braço dele, que é Jesus, que ninguém acreditou na pregação, que ninguém sabia que era ele mesmo. E esse que venceu, prova que venceu, porque atrás dele vem muitos, tá bem? Então Deus não quer só o filho, porque o filho já tinha desde a eternidade. Mas ele quer o filho como homem, representativo de toda a raça humana, e aí ele resgatou a raça humana das mãos de Satanás e dessa briga interna que tem em nossas mentes entre o bem e o mal. Ele trouxe o evangelho da paz, ele trouxe um sossego, ele trouxe uma coisa que a gente não precisa mais ficar condenado, que a gente não precisa mais ficar lutando, tentar agradar a Deus, porque já foi feito, porque já desistiu, que já entendeu que eu não consigo agradar, e agora eu recebo aquele que pode agradar e que agrada plenamente. Então agora eu não tenho mais essa guerra mental, essa guerra na consciência, não, porque agora eu arrependi, reconheci minha total podridão e recebi aquele que é a semente perfeita e que Deus já falou que agrada dele. Mas quando eu chego nesse ponto, vocês travam na hora, porque não entenderam. E talvez é porque também eu também não entendi, mas a gente precisa entender. Porque esse é o evangelho, né? Você fala assim, mas será que acabou mesmo? Para mim não acabou não, né? Estou vendo isso nos seus rostos, todo mundo. É, acabou? Não é? Não precisa merecer nada, não precisa fazer nada, vocês não acreditam no que eu estou falando. Talvez eu precise acreditar mais, para ter uma hora vocês dão um grito, vocês, graças a Deus acabou, não vou tentar mais agradar a Deus. Você não precisa tentar agradar a Deus, você não consegue, você não arrependeu. Vamos ver se até sexta-feira eu consigo convencer vocês, tá bom? Vamos lá. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono em presença do Cordeiro. Que diferença, hein? Olhei e não tinha ninguém. Agora tem uma multidão que ninguém consegue contar. Antes onde tinha um, não tinha um. Agora é incontável. Demais. De toda tribo, língua, povo e nação. Então Deus ganha, amém, irmão? No fim ele ganha. Ele estava perdendo no Velho Testamento, mas ele ganha. O diabo está falando, está vendo? Esse homem que você fez a sua imagem, você abriu mão da sua soberania, deixou ele ter liberdade, olha o que ele escolheu. Ele escolheu a mim, não escolheu você. E ele fica nessa luta aí, ó, tentando fazer o bem, achando que ele consegue fazer o bem, mas não está amarrado, ele não consegue fazer o bem. Nem foi criado para fazer o bem por sua própria força, foi criado para depender do Senhor. Mas ele acreditou em mim, ele quis chegar lá e fazer o bem sem o Senhor. Então ele está amarrado, está nas trevas, está na condenação, está na crítica, está na fofoca, está perdido, está na justiça própria, se acha melhor que os outros. Está vendo? Eu estou ganhando. Quando ele é do mundo, ele está no pecado. Quando ele é da igreja, ele está na justiça própria, no orgulho. Todos são meus. Os do mundo e da igreja, tudo é meu. Porque tudo não arrependeu, não entendeu nada. E aí Deus fala assim, eu procuro, escaneio, que ele não acha um. Nem Moisés. Mas aí quando ele acha o seu próprio braço, que se tornou carne, aí agora atrás disso aí vem uma multidão que ninguém pode contar. Amém? Ninguém pode contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz. Nós chegamos aqui porque a gente foi bom mesmo. A gente sofreu, a gente apanhou. Pode dar o prêmio pra gente, que a gente merece. Foi isso que eles falaram? Não. Salvação ao nosso Deus. Deus precisa de salvação? Não. Salvação veio do nosso Deus. Nós estamos aqui, ó, de favor. Nós não merecemos nada disso aqui. Mas Jesus, que é Jeová, salva, o braço do Senhor. Ninguém salvava, nos salvava. Ninguém limpava a barra da raça humana. Não tinha um para enfiar o dedo no muro e parar a água de vazar. Não tinha nada. Mas salvação veio do nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Mais uma vez, não é só o Cordeiro, né? Que quem mandou o Cordeiro foi Deus. Quem planejou foi Deus. A Trindade nunca você consegue dividir. tudo que eles fazem em conjunto. Cada um tem o seu papel, mas eles são tão unidos que eles são um só, né? Então, vem de Deus e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sob seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: Esses que trazem as cobridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. João não arriscava, né? Eu sei lá, você está me perguntando para mim? Sei não. Disse-me eles: Esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, antes falou assim: cadê, chamo, ninguém aparece, tal, agora fala: nossa, incontáveis, e quem são? São os que vieram por causa do Cordeiro. Só que hoje, então, nós vamos começar a estudar como o Cordeiro abre o caminho para os outros. Porque nós já vimos que ninguém se candidatou, ninguém merece da raça humana. E o clamor de Deus, e querendo que isso acontecesse, nada, depois o seu próprio braço vem, e ele é o centro, e ele abre o livro, beleza. Agora, quando faz a pergunta, não tem mais essa resposta, ninguém, tem multidões. Aí ele pergunta: mas como tem esses multidões? Quem eles são? Quem são eles? São os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, pensa um pouquinho comigo, você já ouviu isso muitas vezes, né? Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você não acha que isso é meio estranho? Lavar roupa com sangue? Isso, para mim, não pega muito bem. Se espingar sangue na roupa, já é motivo de propaganda daqueles negócios lá, né? Vanish, todos aqueles negócios que acaba com mancha, não é? Sangue não lava, sangue mancha. E eu prefiro muito mais homo do que sangue para tornar roupas alvas. E talvez mais ainda, alvejante, que chama isso mesmo, alvejante, que vai lá e alvejante, eu brinco, que ele tem raiva de tudo que tem cor, não quer nem saber se é sujeiro, o que é, ele só quer branco. Então, se não é branco, ele vai lá, então não bota a roupa que tem cor lá, porque ele vai acabar com a cor também, porque ele acha que é, ele não vê, ele não enxerga, ele só enxerga que tem que ficar branco. Então, como que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? E lá no Velho Testamento, quando a gente lê lá sobre aquelas vestes de ouro, púrpura, carmesim, linho fino, coisa, sabe, cara. Depois eles vão lá e jogam sangue. Falei: mas que ruim, né? Estragou tudo, né? Porque já estava limpo, agora joga sangue e fala que purifica. Então, assim, nós precisamos entender o papel do sangue. Nós precisamos entender isso. E nós não vamos ter muito tempo para entrar nesses detalhes sobre o sangue, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Sangue limpa se estiver dentro do corpo, fora não. Então, sangue, ele tem um papel de limpeza e a gente precisa muito dele em toda parte do corpo, cada milímetro, cada centésimo de milímetro do corpo. Se não tiver sangue, gangrena na hora, não é? Vai apodrecendo e tem que ser cortado fora, porque senão ele vai atingir o resto. Então, o sangue, né, o coração está batendo, né, mandando 70 vezes por minuto. 70 vezes por minuto é mais do que uma vez por segundo. E quando ele não chega, por exemplo, um ataque cardíaco, uma coisa que a pessoa para de sangue, as primeiras células que começam a se decompor são as do cérebro, que são as mais sensíveis. Então, a pessoa pode até voltar, mas algumas habilidades, algumas coisas, ela perde, porque algumas células já começaram a se decompor. Poucos minutos. Poucos minutos sem oxigênio, eles começam a decompor. Então, o sangue leva oxigênio, mas ele tira as impurezas. Mas ele não tira sujeira de mancha, ele tira impurezas, toxinas que matam, certo? Então o sangue lava as células, banha as células constantemente. Então quando fala que nós somos purificados pelo sangue, ele não está falando de coisas externas, ele está falando de coisas internas. Logo, para você ser lavado pelo sangue, onde você precisa estar? Dentro de Cristo, porque fora dele não vai resolver nada. Se você está dentro de Cristo, então você tem acesso ao sangue que purifica. E se você creu, arrependeu, se entregou a Jesus, então é normal você ter problemas e ter lutas e ter dúvidas e ter condenação e ter acusação e ter essas coisas todas? É normal. A vida produz isso. A vida produz isso. O que não é normal é que você tenha isso e ele não é constantemente lavado, certo? Você exerceu músculo assim, você apertou um torniquete aqui e amarrou mesmo para o sangue não chegar para o resto do braço, depois você começa a mexer, vai dar uma dor horrível. Não demora não, é na hora, é instantânea. Por quê? Porque mexer nos músculos geram, é a mesma coisa que tampar o escapamento de um carro. O motor está funcionando, está jogando fora aquele combustível queimado, as partes que não prestam, né? Aquela poluição que vai para a atmosfera, né? Só que você tampou, para onde vai? Ele vai acumulando, vai detonar o motor. Então, se você não tiver o sangue limpando diretamente, ou seja, se você está ativo na obra de Deus, você vai gerar mais ainda dessas coisas. Se você está no ministério, você vai gerar mais ainda. Assim, quem está trabalhando para Deus, agindo com Deus, tendo a ação do Espírito Santo na sua vida, ele não está livre de cair, ele não está livre de problemas, pelo contrário, aumenta os problemas. Vai ter problemas na família, problemas na vida dele, problemas de qualquer jeito. Então não é estranho ter problemas. O estranho é não ter o sangue fluindo momento por momento para nos purificar dos problemas. Amém? Então precisa, Deus providenciou um meio, né? Às vezes quando a gente vai, por exemplo, um batismo e há uma pregação sobre o sentido do batismo, e aí as pessoas dão testemunho do batismo, você fica com vontade de batizar de novo, não é? Puxa vida, quando eu batizei, eu não sabia isso, eu não sentia isso, eu podia batizar de novo agora que eu entendo e ter esse efeito? Não pode, só tem um batismo, né? Isso eu explico para quem anda para Israel, você não vai batizar no Rio Jordão porque você já batizou, tá? Então, comigo não, tem outros que vai lá toda hora e fala, está renovando o batismo. Onde está na Bíblia renovando o batismo? Não existe renovar batismo na Bíblia, não existe. Agora, esse desejo de... Isso é tipo de um fetichismo evangélico, sabe? Acho que a água do Jordão é mais santo que outro lugar, sei lá. Umas coisas estranhas, coisas que não são bíblicas. Fala que crê na Bíblia e depois faz o contrário da Bíblia. Absurdo. É uma coisa que não dá para entrar na cabeça. E pastores famosos, pessoas famosas vão lá. Toda vez tem gente que eu conversei com uma mulher lá que tinha batizado não sei quantas vezes no Rio Jordão. Toda vez que vai, batizar. A Bíblia diz que há um só batismo. Quando você se batiza novamente, você está dizendo que o outro batismo não valeu. Porque banho na água a gente toma muitos, mas batismo é um só. Então, se você batiza novamente, você está dizendo que aquele outro batismo não valeu. Entendeu? Então, é impossível ter mais de um batismo, porque Jesus também morreu uma só vez. E você não pode converter muitas vezes, né? Tem pessoas que desviaram, mas não desviaram totalmente, né? Estão fora da igreja, mas não estão fora de Deus totalmente. Então, elas conseguem voltar e tal e tal. Mas quem arrepende ao contrário, né? A Bíblia diz que quem arrepende ao contrário, quer dizer, ele desmancha tudo o que ele fez, ele não pode arrepender novamente. Impossível renovar. Então, assim, Jesus não morreu duas vezes. Não fica morrendo toda hora. Ele morreu uma só vez. Então, a conversão é uma só vez. E a salvação é uma só vez. Agora, a gente nunca sabe, nunca pode julgar os outros, porque a gente não sabe se realmente desviou. É muito difícil desviar desse jeito que eu estou falando. Né? Arrependimento é virar as costas para uma modo de pensar e andar em outro. Depois, desarrepender, virar totalmente, andar totalmente se conjurar todinho, tudo. Né? E aí, a gente não pode julgar ninguém nem falar nada sobre isso, né? Porque se a pessoa tem sensibilidade a Deus, tem temor de Deus, tem amor a Deus, mas não tem força para ir para a igreja, ou não tem força para vencer certos problemas, é outro assunto, né? É outro assunto. Agora, se ela realmente apostatou, se ela realmente abandonou a fé, se ela desarrependeu direito, Aí ela não consegue arrepender mais. Acabou, não tem mais chance para ela. Nós temos um livro, está fora de publicação, mas se Deus quiser volta, chama A Um Passo da Eternidade, que conta as histórias de pessoas antes de morrer. Tem 230, 200 tantos testemunhos de pessoas famosas e não famosas, pessoas cristãs e não cristãs, ímpios e tal. Antes de morrer, o que, que eles viram, o que, que eles falaram. E é horrível ver testemunho de pessoa que grita com horror, sabendo que está indo para o inferno, e a pessoa cristã perto dela fala assim, mas Deus perdoa, mas Deus recebeu o ladrão na cruz. E a pessoa fala assim, para mim não, para mim não, para mim não. Para mim já passou da hora, para mim não tem jeito, para mim é impossível, e morre gritando. E os dois estão falando a verdade. Quem está falando para ela que Deus perdoa, está falando a verdade, Deus perdoaria. Mas ele fala para mim não, também está falando a verdade, porque ele passou a linha e não tem jeito de renovar mais uma vez. Então Deus perdoa todos arrependidos, mas ele não garante dar arrependimento quando você quer, né? Arrependimento vem quando ele quer. Então assim, é impossível se a pessoa... Então nós não podemos julgar ninguém, mas existem linhas que passam que são impossíveis de reverter. Mas Deus deu para nós, quando nós temos esse desejo, fazer, poxa, eu queria sentir isso novamente, eu queria crer muito mais, entender muito mais do que é o batismo, e na hora que eu batizei eu não senti isso, eu não posso batizar de novo. E ele falou assim, não pode batizar de novo, mas você pode fazer uma outra coisa, que é a mesma coisa. Você pode tomar a ceia. Porque a ceia não é uma vez, a ceia é tantas vezes quanto quiser, não precisa ser só uma vez por mês, pode ser todo dia, toda hora. A ceia é muitas vezes, é sempre, fazer isso sempre. E o que você está fazendo na ceia? Renovando a mesma coisa que tinha no batismo. Então o batismo é nascer, a ceia é comer. Beber só nasce uma vez, mas beber se não comer direto, né? Ele tem que comer direto. Então a vida surge uma vez, mas ela é mantida muitíssimas vezes. Então na ceia nós estamos dizendo, testificando em público, que nós continuamos na mesma posição quando nós fomos batizados, que nós não somos bons, que Deus é bom e que nós vivemos nesta fé, nesta obra de Jesus. É a mesma coisa que a gente declara no batismo, a gente declara na ceia, amém? Então assim, a gente pode renovar essa fé através da ceia e não precisa estar sempre se batizando novamente, porque Deus deu esse caminho para nós. Mas a ceia está expressando, agora outra coisa importante para entender, porque tem muita gente que não entende isso, infelizmente acho que dessa vez não vai dar para a gente entrar em muita profundidade sobre a ceia, mas tem muita gente que ensina que na hora da ceia é para você sondar o coração para ver se você tem pecado. Nós também ensinávamos isso uns 30 anos atrás lá em Ubiatá, a igreja ficava triste na hora. Claro, você vai ficar pensando em pecado, você vai ficar triste na hora. Agora eu pergunto para vocês, houve uma revolução em nossa compreensão, voltamos às escrituras, vimos que quando ele fala examinar a si mesmo, assim como do pão e tal, não está falando para examinar para ver se tem pecado. Porque aquela igreja de Corinto tinha pecado pra caramba, que ele fala no resto da carta, e na hora da ceia está falando nada disso. Na hora da ceia está falando, cuidado, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Não come muito um, come muito outro, come pouco, um embriaga, não espera os escravos que chegam depois. Ele não está falando sobre pecado. Ninguém merece tomar a ceia. Eu vou tornar merecedor para tomar a ceia. Eu vou purificar meu coração. Vou fazer uma listinha de pecado. Vou arrepender deles. E se eu tiver que confessar uma coisa, eu vou correndo para o irmão lá no fundo da igreja e falar assim, me perdoa, irmão. Coisa tudo falso, né? Porque se eu tivesse arrependido mesmo, eu tinha pedido perdão na hora lá atrás. Agora, por causa da ceia, eu vou lá. Me perdoa. E o cara, nessa hora, ele tem que perdoar mesmo, né? Porque ele vai tomar ceia também, né? Então, assim, é ridículo. É ridículo. Sabe, nós perdemos... Sabe por que nós não temos sentido da ceia? Porque nós não temos sentido do batismo, porque nós não temos sentido do arrependimento, porque nós achamos que o crente tem que ter currículo e tem que ficar fazendo as coisas. Então, nós perdemos o evangelho. E isso é grave. Precisamos é a restauração do evangelho. E quando você lê em Hebreus diz o seguinte, na velha aliança, quando você trazia o sacrifício, você impunha as mãos e confessava os pecados. E ele diz que cada vez que você fazia um sacrifício, você trazia o pecado à memória. Você lembrava dos pecados. E na igreja hoje, na hora da ceia, todo mundo fica lembrando dos pecados. Então não é nova aliança, mas ele disse, esta é a nova aliança no meu sangue. E a nova é igual à velha. Vai lá para lembrar de pecado? Vai lá para tentar se melhorar? Para ficar bonitinho, para poder tomar ceia, para merecer? Não! Jesus não disse, fazer isso todas as vezes em memória dos seus pecados. O que, que ele disse? Fazer isso em memória de mim. A hora da ceia não é a hora de lembrar de pecado. A hora da ceia é para lembrar da solução do pecado, que é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vamos falar uma coisa clara. Quem é a pessoa menos indicada para saber seus pecados? Fala para mim, quem é a pessoa menos indicada? Você mesmo. Então por que você vai examinar você mesmo? Já que você não sabe se achar nada. Enganou o seu coração. Deus, eu preciso ser consertado isso aqui. Deus fala assim, não, isso aí é nadinha. Isso aqui que é sério. Não, isso aí não é problema. As coisas mais sérias de sua vida, você não sabe nada. Sabe? Se você sabe, é porque Deus já está tratando, já está tirando. Se você não sabe, é aquilo que quando você sai da sala, todo mundo começa a falar. Ele não sabe, tá vendo? Ele é assim, entendeu? Você não admite que os outros falam, você não reconhece, você não sabe. Então Deus jamais ia falar para você sondar. Talvez era mais fácil ele falar para sua sogra sondar. Talvez ele ia achar. Fala assim, sogra, sonda os erros dos seus genros e noras. Nossa, eles iam fazer uma lista grande. Agora, Deus não fala para as sogras também, tá? Ele fala para o Espírito Santo. O Espírito Santo é a lâmpada do Senhor, que alumia o interior do homem, vai pelos corredores escuros. Talvez amanhã e depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre essa questão dos motivos e atitudes e lugares secretos do coração, onde o arrependimento tem que operar. Mas não é você, é o Espírito Santo. Logo, você pode ficar livre. Amém? Alegre, coração sincero, consciência limpa. Consciência limpa significa que você não tem erro, você não tem pecado? Não! Significa que o pecado não te incomoda. Significa que você está na luz diante de Deus. Significa que você entregou sua vida para Deus e Deus está tratando com o pecado da sua vida na ordem que Ele quer. Sabe? Você está na mesa de operação e não é você que fala, cirurgião, tem que mexer ali. Não, o cirurgião estudou para isso. Ele que sabe onde mexer. Você descansa, deixa Ele fazer a obra. Ele prometeu que vai terminar a obra até a volta de Jesus Cristo, amém? Então nós não temos que preocupar com isso, nós temos que andar na luz. Agora eu estou dizendo para vocês que não deve prestar atenção em pecado, que não deve arrepender de pecado, que não deve confessar pecado. Não, a Bíblia fala. Mas sabe a hora de confessar pecado e arrepender de pecado? Qual é a hora? É a hora da ceia? Não. É na hora que o Espírito Santo revela. Ele fala em 1 João. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele fala em outro lugar, não põe o sol sobre a vossa ira. Você sabe que hora você vai morrer? Você vai ficar guardando pecado para consertar só uma vez por mês antes da ceia? Não! Pode ser que você morra antes. E aí, como é que fica? Anda na luz. Anda em retidão diante de Deus. Ele mostrou, arrepende. Abandona. Caminha. Entendeu? Não precisa ficar esperando, precisa estar sempre com o temor de Deus e andando na luz e firme dentro daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Então, quando nós vamos tomar ceia, nós não vamos lembrar de pecados, nós não vamos examinar nós mesmos para ver se temos pecado. Aquela passagem fala examinar a si mesmo para ver se está na fé. Você confia em si ou você confia em Jesus? É isso que está falando. Examine-se o homem. Não tome levianamente. Não pense que você consegue fazer as coisas sozinho. Você continua crendo em Jesus como foi no dia do batismo? Você continua pondo seu apoio nele? Você continua dependendo dele? Você continua amando a ele? É isso que você tem que examinar, sabe? Eu estou levando isso a sério. Eu estou crendo que o meu caminhar com Deus é realmente um caminhar de fé. Então, toma da ceia. Amém? O crente nunca deve deixar de tomar ceia. Por que ele vai deixar de tomar ceia? Ele deixou de ser batizado? Entendeu? Ele deixou de crer? Ele não é salvo? Não. Ele nunca merece a ceia. Nunca merece ser batizado. Aliás, a condição para ser batizado é arrepender. Arrepender é dizer, eu não mereço nada, não posso nada, não tenho nada. Então, nunca eu mereço ser batizado e nunca mereço a ceia e nunca mereço nada. mas eu já defini isso com Deus e já estou determinado que não vivo mais eu, mas Cristo vive, e toda vez que eu vou para a ceia, eu vou com essa fé e com essa certeza e declaro diante de todos que eu não presto, mas Cristo presta. E a minha vida é em Cristo, minha vida não é em mim mesmo, nem em outras coisas. Agora, eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre essa questão. Se o sangue só purifica se nós estamos dentro, logo eu preciso saber se eu estou dentro. E como que eu estou dentro? Eu preciso entender mais sobre isso. Como que eu estou dentro? Porque o sangue só lava se eu estou dentro. E antes eu estava fora, e agora eu estou dentro. Porque tem esse negócio, Jesus é Jesus, mas eu sou eu. E essa distância entre mim e ele? Né? Ele é maravilhoso, adoro ele, admiro ele, acho ele maravilhoso. Mas e eu? Meus problemas são meus problemas, ele não tem meus problemas. Ele é ele e eu sou eu. Então essa distância entre mim e ele precisa ser tirada. Não pode ter distância entre mim e ele. E é isso que, então, que nós vamos meditar um pouquinho, talvez hoje, amanhã. Porque eu acho que hoje não vai dar para terminar essa parte. Então vamos para Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Vou ler algumas passagens, só para vocês prestarem atenção em alguns detalhes aqui. Hebreus 10 e versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 19 fala o sangue de Jesus. Versículo 20 fala da carne de Jesus. Só tem carne e sangue quando há morte. Vivo não tem. Vivo tem um corpo. Não separa os dois. Você não tem jeito de ter carne e sangue sem morrer. Sabe? A separação da carne e do sangue acontece na morte. Tá? Então, a morte de Cristo era necessária para que nós pudéssemos ser introduzidos. Porque se ele ficasse inteiro, essa distância entre nós e ele não podia ser resolvida. Vira comigo rapidamente, nós vamos voltar a essa passagem, pelo menos comentando, mas vira para João, capítulo 14. Acho que eu estava pensando em uma passagem aqui. Não sei se é. Ah! Capítulo 16, antes da gente ler o 14. É, versículo 4. Mas tenho-vos dito essas coisas a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Não vos disse desde o princípio que estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque eu vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E o capítulo 14, e versículo 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então vamos recapitulando aqui, vamos meditando as coisas, que realmente é pouco tempo e tem muitas passagens e não vai dar para ler e nem dá para entrar em muitos detalhes. E é um assunto complexo. É biologia espiritual e cósmica. Como Deus pega pessoas que não estavam em Cristo e coloca eles em Cristo, dentro dele. E como que essas pessoas ficam dentro de Cristo e Cristo fica dentro deles. Sabe? É uma coisa impressionante. Impressionante. E é bíblico. E é. Você pode ver no Novo Testamento inteirinho a expressão em Cristo. Em Cristo. Fora de Cristo, nada. Em Cristo, tudo. Agora, você nunca vê em Jesus. Por que, que é, não é em Jesus e é em Cristo? Jesus como homem, não dá para entrar dentro dele. Mas Jesus ressurreto, unido com o Pai, partido entre carne e sangue, ele abriu um caminho. Onde é esse caminho? Onde é esse caminho? Ele abriu um caminho. Caminho para onde? Santíssimo lugar. O que, que tem no Santíssimo lugar? Deus sentado no trono. Esse é o Santíssimo lugar. Lugar mais santo do universo, onde eles ficam falando santo, 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 noite e dia, sem parar. Mas você não pode entrar no Santíssimo, nem no santo, nem no átrio. Você cai morto, porque você é imundo. Não achou nenhum. Mas Jesus abriu um caminho, novo caminho. Qual que era o velho? Vai lá, sacrifica o cordeirinho, derrama sangue, vai o sumo sacerdote com medo lascado, vai rapidinho, corre de volta. Uxo, ainda bem que eu não morri. Entendeu? Esse é o Velho Testamento, o velho caminho. O caminho não estava aberto. Jesus abriu um novo e vivo caminho. O que significa vivo caminho? Significa que não é um caminho de fórmula, de, sabe? É vivo, sabe? Ele depende de biologia, não de química, tá? Ele é uma coisa viva. Então nós temos acesso ao coração de Deus. Pecadores, não merece. Mas Jesus abriu um novo caminho pelo seu sangue, através do véu, que é a sua carne. Ele separou a carne do sangue, abriu o caminho. Na hora que ele morreu, entregou o Espírito, o que aconteceu? O véu do templo, pano grosso, rasgou. Literalmente rasgou. Então, quando Jesus foi perfurado com aquela lança e saiu água e sangue, ele abriu um novo e vivo caminho. Fora de Cristo você é fulminado, em Cristo você é aceito, amado. Você é amado por Deus, não por suas obras, não por seus merecimentos, mas porque você está em Cristo, você está no amado de Deus. Ele representa toda a raça humana e todos podem ter acesso ao coração do Pai, porque ele foi partido e separou a carne do sangue. E os discípulos, ele falou assim: vocês estão tristes porque eu vou embora. Vocês estão tristes porque eu vou embora. Mas se eu não vou embora, vai ficar eu aqui e vocês aqui. Que adianta? Eu vou ser aquele peça de museu. Todo mundo, Eu não vim para ser peça de museu. Eu vim para dar vida. Eu vim para gerar pessoas da minha imagem. Eu vim para criar uma raça eleita. Eu vim para comprar homens de toda tribo, língua e povo e nação. Eu vim para lavar as vestes no meu sangue. Mas isso só acontece se você for célula dentro do meu corpo. Milhares e milhares de células dentro do corpo de Jesus, banhado com o sangue de Jesus. Amém. E ele falou assim: vocês já me conhecem. O mundo não conhece, mas vocês me conhecem. Porque eu estou convosco. E estarei em vós. Acabamos de ler. E aí, não sei se... Mas você lembra de esses capítulos de João. Vamos ler só alguns capítulos para ver a santa confusão que ele faz aqui. Maravilhosa confusão. João 17. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem são esses?
Nós.
Aprenda a ver você na Bíblia, tá? Aprenda a ver você. Porque quando ele ora por esses, são os 12 apóstolos, tá? Ele fala bastante aqui, primeira parte. Eu terminei a obra que o Senhor me deu, guardei todos, menos um, que era o filho da perdição, então ficou 11. Está claro, a obra de Jesus, todo mundo pensa, Jesus veio para curar os enfermos. Não veio para curar os enfermos, porque deixou muita gente enferma, foi embora, então a obra dele não foi completa. Você veio para curar todos os enfermos, deixou gente enferma demais. Ele veio para fazer milagre. Não, ele podia ter feito muito mais milagre. Ele morreu com 33 anos, caramba, se tivesse vivido até 80, ele fazia muito mais. Mas ele falou, pai, eu terminei a obra. Então ele não veio curar os enfermos, ele não veio fazer milagre, não escreveu um livro, não escreveu o Novo Testamento, deixou todo mundo brigando depois para discutir como é que ele era, como é que não era, e até hoje estão discutindo. Quer dizer, como que ele terminou a obra? E fala sério, ele, os 11, um perdeu, os outros correram, e um negou ele 3 vezes, o mais corajosinho. Quer dizer, que obra que ele terminou? Só que nós estamos aqui como prova que a obra que terminou é verdade. Eu não preciso só ler João, eu posso ver milhares, milhares e milhões de pessoas na face da terra hoje, século 21. A obra que Jesus fez é obra de tirar o chapéu, amém, irmãos? Você não precisa nem crer em Deus, tá? Você nem crer em Deus, nem crer na Bíblia. Como é que um homem que não tinha dinheiro, que não tinha exército, que não escreveu nada, afetou o mundo de tal maneira que o mundo foi mudado por ele? Ah, eu acho mais fácil crer em Deus do que não crer, porque esse fato aí é meio estranho. É meio estranho. Tem um livro aí, História Politicamente Incorreta da Bíblia. Eu estava falando sobre esse assunto. Falei assim, você já pensou em Jesus? Tira Jesus da história. Jesus não veio. Como é que seria a história do mundo? Tira ele. Viaja no tempo, naquela máquina do tempo, e vai lá, e Jesus não veio. E vê como é que o mundo seria hoje, se tivesse mundo, que eu não sei se existiria. Porque Coreia do Norte não conseguiu anular, tirar Jesus totalmente. Tem cristão lá, sofrendo barbaridade e tudo, mas tem. Mas Coreia do Norte é horrível, não é? Horrível. Trevas, ridículo. O resto do mundo ri deles. Zomba. Escuridão. Nenhum direito humano, nenhuma liberdade. Trevas absolutas. Mas eles têm um pouco de cristão lá. Então, tira Cristo, não tinha nem nada. E o mundo todo, uma grande Coreia do Norte. Vocês gostariam de um mundo assim? Esse livro, por exemplo, História Politicamente Incorreta da Bíblia, ele mostra, fato por fato, como a mídia mente sobre o cristianismo. Quem mais matou, quem mais acabou com o ser humano é ateu. É Stalin, é Mao, lá da China. Sabe? Eles falam, não, mas os cristãos tiveram a Inquisição. Mas os cristãos tiveram... Tem mesmo. Conta quantos que morreram naquelas vezes. Pega os fatos. E fala assim, de onde vem o direito da criança? O direito das mulheres? O direito dos escravos? De onde vem todas as mudanças que fazem o mundo ser um lugar tolerável para viver? Até para os incrédulos, até para os ateus. Vem de Jesus. A fonte é Jesus. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Então, esse homem que veio, sem ele, e o que que ele fez? Depois falou, fiz, terminei, pode me levar, estou pronto para ir embora, 33 anos, estou pronto para ir embora, terminei a obra. Qual obra? Qual obra? Revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Quantos? 12. Um perdeu, os outros estão guardados. Então eu digo, isso é outro assunto, outra mensagem, mas Jesus não veio fundar uma igreja, ele não veio curar os enfermos, ele veio fazer amizade. Ele fez amizade profunda com 11 homens. E ele falou, vai vocês e faz amigo que nem eu fiz. E aí, nós estamos aqui, como resultado do trabalho deles. Amém? Eles fizeram, ele falou assim, É claro que Deus vai curar. Se Deus estava na terra, ele curou todo mundo que chegava perto dele. É claro que ele vai fazer milagres. Claro, ele é Deus. Mas isso são efeitos colaterais. Isso é coisa que ele é Deus. Onde ele está, ele vai fazer isso. Mas a obra dele é fazer amigos, aliançados, firmes. E ele falou, Deus, eu fiz. Guarda eles, que eu vou embora. Guarda eles, guarda a obra que eu fiz deles. E não guarda só eles, não. Guarda todos os amigos que eles fizerem. Essa corrente da amizade que corre pelos séculos e chegou até nós. Nós estamos aqui hoje. Porque alguém foi amigo nosso. E alguém transmitiu essa amizade que veio lá do trono de Deus. Amém? Você está aqui hoje. Então nós estamos inclusos nisso. Olha essa coisa maravilhosa. Ele diz... Onde que nós estamos? Versículo 20. Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, tenta visualizar isso. E você não vai conseguir, né? O Pai está em mim e eu estou no Pai. Como? A gente sempre está dentro do maior, não é? Como é que o maior pode estar dentro do menor? A Deus não é problema. E como é que eu posso estar dentro dele e ele dentro de mim ao mesmo tempo? Também não é problema. Ele faz. E ele quer que a gente também entre nessa dança. Quem está dentro de você? Jesus. Quem está dentro de Jesus? O Pai. E onde você está? Dentro de Jesus, dentro do Pai. Percebe? Então, se você olhar isso com calma, você vai ver. É todo mundo dentro um do outro, tá? É todo mundo dentro um do outro. Então, assim é unidade. Assim é unidade. Então, assim, vamos gravar algumas coisinhas para a gente dar sequência depois, né? Tem alguns minutos ainda, mas vamos guardar algumas coisinhas aqui. Tem uma distância entre nós e Jesus, porque a gente nasceu de Adão. Ele nasceu de Deus e ele fez uma tremenda obra, mas como é que eu entro nele para que essa obra dele seja minha? Como é que você entrou em Adão? Como é que você faz parte da raça adâmica? Por nascimento. E aí que está o problema, você nasceu de Adão, mas veio o último Adão, que também nasceu de Adão, porque ele era filho do homem. Ele se diz filho do homem, mas ele foi o último. Você fala assim, mas depois dele teve um monte de outros, como é que ele é o último? Porque para Deus o tempo não existe, sabe? Então mesmo que vieram muitos depois e nós também entre eles, para Deus não interessa. Por quê? Porque Jesus pôs ponto final à raça adâmica. Ele foi o último Adão. Quando ele morreu na cruz, ele matou o velho, tá? Matou o velho homem. Raça adâmica não precisa existir mais, porque em Cristo morreu. E aí ele se tornou o iniciador de uma nova raça. Então eu gostaria de entender mais, eu não consigo entender, mas eu sei que é verdade, a Bíblia diz claramente, quando você crê na palavra do Evangelho, que a Bíblia diz que é a semente de Deus, é como se Deus estivesse gerando. Quando você crê na palavra do Evangelho, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, por algum sistema, que depois eu quero entender, perguntar para Deus como é que é, ele nos coloca dentro de Cristo. Você é colocado dentro de Cristo. Então, toda a sua história anterior e toda a história da raça humana de Adão é anulada. Ela é morta. E você começa agora, tudo que é verdade sobre Jesus, é verdade sobre você. Você participa de uma nova identidade, de uma nova raça. E aí, por isso que essa frase, em Cristo, em Cristo, em Cristo, é repetido incansavelmente, porque a nossa salvação, o nosso evangelho, depende de eu estar em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, o que concluo? Morri com Cristo. Ressuscitei com Cristo, estou sentado com Cristo nos lugares celestiais e vou reinar com Cristo na eternidade. Porque tudo que acontece com Cristo, acontece comigo, porque eu estou dentro dele. Você entendeu? Eu não entendi, mas eu falei. Vira comigo para Gálatas 3. Gálatas 3. Versículo 24. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Como é que a lei me tornou aio para me conduzir a Cristo? Vocês já estudaram bastante isso essa semana, já deve saber. Como é que a lei me conduz a Cristo? A lei pega pela mão e fala assim, vem cá, gente boa, eu vou te conduzir a Cristo que vai te salvar. A lei faz assim? Não, a lei dá pedrada, paulada. Cumpre isso aí, faça isso aqui. Mas eu não consigo, mas tem que fazer. Mas você faz, mas não posso. Fala, pronto, Cristo, pode tomar isso aí, porque esse aí já sabe que não presta, né? Entendeu? Então a lei é um aio, mas não é um aio que conduz assim mansamente. É um aio que dá a pedrada, dá a cobrança. Aí você vai, ah! Aí Cristo já vem. Você gritou, ai de mim, o que, que eu vou fazer? Aí Cristo já está pronto para Cristo, entendeu? Então a lei conduz a Cristo porque nos leva ao arrependimento. E aí ele fala, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, quando você está lendo a Bíblia, presta atenção agora. Toda vez, se você quiser, tiver uma Bíblia que você pode marcar, tem Bíblia que você não pode marcar, mas essa Bíblia, se tiver uma Bíblia que você pode marcar, vai sublinhando. É em Cristo, é em Cristo. Toda vez que você vê, você vai perceber, não fala em Jesus, que Jesus é homem. É em Cristo Jesus. Aí sim, porque Jesus, depois de ressuscitado, se tornou um homem cósmico. Ele tem um corpo, e ele é o cabeça desse corpo. Ele é a frente de uma nova raça, ele abriu para caber nós dentro dele, amém? Então em Cristo significa isso, você não entrou no homem Jesus, você entrou dentro de Cristo, que é o homem Jesus glorificado e cósmico. Ele cabe milhões de pessoas dentro dele, porque ele agora transmite a raiz de um novo DNA, uma nova vida que vem dele. Então todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí você fala, mas como que eu estou em Cristo? Eu estava em Adão, como é que eu estou em Cristo? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então nós não temos tempo hoje, mas amanhã nós vamos entrar mais nesse aqui, ó. Sua história em Cristo começa com o batismo. Mas não é na hora do batismo que acontece. Mas a hora que é ativada no batismo, tá? Porque Deus já fez a obra da eternidade. Deus já fez a obra. Mas você não crendo nessa obra, ela não vai funcionar. Quando você crê na obra, ela é ativada. Então ele fala assim, quando que você é filho de Deus pela fé em Cristo Jesus? Quando fostes batizados em Cristo. Mas você percebe que ele não está falando batizado na água, não, tá? Ele está falando batizado em Cristo. Não é só batismo na água, é também batismo na água, mas não é só batismo, é batismo em Cristo. O que que significa batismo? A palavra batismo, imersão, imergir. Os gregos batizavam chuchu, se é que existia chuchu lá naquela época, porque quando você cozinha o chuchu na água, você imerge ele na água, certo? Se tiver alguma parte que não tiver água, aquela parte não vai cozinhar. Se tiver uma pessoa que é batizada e não emerge tudo, aquela parte não vai ser convertida. Tem uns que convertem com a carteira assim para cima, né? Tudo o resto é convertido, mas a carteira dele fica sem converter, né? Então, imersão em Cristo significa que você é enfiado dentro de Cristo e ao redor de você só tem Cristo. Você é imerso em Cristo. Você está dentro de Cristo, certo? Então é Cristo que está ao redor de você em todos os lados. Você é perdidamente inserido em Cristo. Vos revestiste de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, tem mais uns minutinhos. Vocês aguentam mais um pouquinho? Romanos 6. Vira para Romanos 6. Para aquela pergunta idiota que nós falamos que ia falar ontem, né? Que diremos, pois? Que já falou tudo isso que eu vou falando. E eu sei que na sua cabeça está pensando assim. Gente, mas se eu deixar de fazer força para fazer o bem, se eu esquecer disso, nós vai virar uma libertinagem na igreja. Já é libertinagem. E aí você fala assim, não, liberou geral. E liberou mesmo, porque você não vai poder fazer nada. Você já desiste. Eu paro de tentar. Então agora pode pecar à vontade? Então essa é a pergunta idiota, tá? Ele falou do jeitinho que eu estava falando e aí vem essa pergunta. Oh, então não tem mais lei, não tem mais força, não precisa fazer nada e beleza e tal. Nossa, vai virar uma confusão na igreja. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Essa é a pergunta idiota. E ele responde à altura do idiota que perguntou. Ele fala, de modo nenhum, sabe aquele inimigo de modo nenhum na linguagem de hoje? Você tá louco? Você perdeu a cabeça? Como é que você está fazendo uma pergunta dessa? Mais ou menos isso. Quando ele fala, de modo nenhum, ele está dizendo, como você teve coragem de fazer uma pergunta dessa? Você perdeu a razão? Perdeu a lógica? De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, se você chega e fala assim, Deus de repente ficou mansinho, virou Papai Noel, assim, pode fazer o que você quiser, te aceita, te ama do jeito que você é, pode pegar à vontade, não tem problema nenhum. Deus deixou de ser santo? O que aconteceu com Deus? Ele pirou? Não, ele não pirou. Você que está ouvindo a mensagem deve pirou. Mas ele está dizendo, você desiste e você entrega os pontos e você para de tentar provar que você é bom? Arrependimento. Aí você crê em Jesus e você é batizado em Cristo, você não quer pecar mais. Você não tem vontade de pecar mais. Você tem horror do pecado. Logo, pode pecar? Pode. Quer? Não. De jeito nenhum. Esse velho homem já morreu, estou em Cristo. É a mesma coisa de fazer, mas avião vence a gravidade. Vence. Porque tem combustível. Ah, então o avião vence, tira o combustível. Não, é o combustível que faz ele vencer a gravidade. Então assim, eu vou pecar. Você quer que o avião caia? Você está louco? Eu estou livre de lutar com o pecado porque eu tenho alguém em mim que é a árvore da vida, que ama a Deus, que ama a santidade, que ama a coisa. Então eu vou viver com essa pessoa e eu não vou andar no pecado porque eu abomino o pecado e agora eu recebo a força para não viver mais no pecado. E amanhã nós continuamos. Amém?